Boa noite. Os democratas europeus suspiram de alívio. Le Pen perdeu a segunda volta das eleições francesas. Mas a extrema-direita conseguiu o seu melhor resultado de sempre. E muitos votaram em Macron para salvar a democracia, não por acreditarem no seu projeto. Esta pode ser a última vez que o farão. Será o tema da segunda parte do Sem Moderação de hoje. Antes, a Ucrânia. António Guterres foi a Moscovo e a Kiev. A ordem das visitas já mereceu críticas de Zelensky. Depois de encontros com os responsáveis pela defesa política externa norte-americana, defenderam o objetivo de usar esta guerra para enfraquecer a Rússia. É por aqui que começamos. Os esforços de paz e de guerra, quando tudo se concentra na frente leste da Ucrânia. À minha esquerda, o Francisco Mendes da Silva. À minha direita, o Pedro Delgado Valves e o José Eduardo Martins. Eu, Daniel Oliveira, serei o moderador participante de hoje.
So I think that after the arrival, and if the Secretary General has time, I think that he has a very respectful status. He should definitely visit first the cities where there were tortures and where people were killed, and then he will find time for the esteemed and respectful colleagues from Russia. It's important for him to understand what's happening here, to have a very precise perspective, which the Secretary General can bring and deliver to Moscow, meeting with the President of the state. Because if we just come to Kyiv and communicate, it's not enough.
José Eduardo, vou começar por ti. A visita, primeiro há aqui um pormenor, provavelmente que é este, provavelmente não é o mais relevante, que é a ordem da visita. Primeiro ir à Rússia e depois à Ucrânia, se achas que isto tem algum significado político, esta decisão de António Guterres. Dois, se é compreensível que António Guterres vá pela primeira vez a Moscovo 2 meses depois da guerra terminar.
Começar.
Da guerra começar, mas bom seria que fosse terminar. Mas a questão talvez mais importante é se, olhando para a Rússia, neste momento a abrir a frente, ou parece que vai abrir a frente, da Transnistria. O corte do gás à Polónia e à Bulgária. E, por outro lado, a Alemanha a fornecer mais material de guerra à Ucrânia, se este encontro não é um completo vazio, olhando para o cenário à volta, não parece que estamos muitíssimo longe de qualquer início de diálogo para qualquer acordo.
Eu acho que sim, que estamos longe, mas acho, quer dizer, acho que o dia de hoje e esta visita do secretário-geral, independentemente, eu vou procurar responder a tudo o que tu perguntaste, mas tu juntaste muitas coisas e mesmo...
Não responder a nada.
E tu juntaste muitas coisas e mesmo as que parecem não importantes têm alguma importância. A ver, a crítica que aqueles 200 funcionários das Nações Unidas, incluindo uns quantos secretários gerais adjuntos e por aí fora, fizeram a Guterres, Eu tendo a não perceber muito bem o que é que uma organização naturalmente bloqueada, desenhada para isso, como são as Nações Unidas, e basicamente sem nenhum braço armado, como a União Europeia também não tem, não.
E a ONU nunca poderia ter.
Não é numa circunstância destas, seguramente, o fórum. Quando a Rússia, no dia 24 de Fevereiro, nos faz dar um salto atrás, anacrónico, na ordem mundial que nós julgávamos estabelecida, em que tudo se resolvia com a diplomacia e os Estados soberanos não se invadiam uns aos outros, quando essa ordem natural anda para trás, é natural que a ONU ande para trás. O que é que os tais 200 funcionários diziam? Que se a personalidade do secretário-geral, fosse ele qual fosse mais ativa e interventiva, isto podia, mesmo antes da guerra começar, que o Guterres devia ter ido a Moscovo, devia ter ido a um conjunto de capitais daqueles países que vieram depois do Conselho de Segurança a ficar numa posição dúbia, devia ter pressionado toda a gente antes da guerra começar e agora podia ter tido um gesto que seria um gesto que provavelmente ele deve ter sido avisado que não seria recebido na Rússia e que nem isto valeria a pena se fosse primeiro à Ucrânia. Porque o que Zelensky diz é mais ou menos lógico do ponto de vista desta situação que nós vivemos, mas não é lógico do ponto de vista da diplomacia e das relações internacionais.
Até porque a situação que é preciso desbloquear realmente é a situação na Rússia, não é a situação da,
apesar,
não é da Ucrânia.
Apesar de tudo, há alguma precedência das grandes nações nestas coisas e isto tem ritos que não são propriamente... Enfim, valiam a pena ter sido ignorados nesta altura se tivessem rendido alguma coisa.
Grandes nações com veto, se me permite acrescentar.
Sim,
não há um detalhe.
Grandes nações com veto. E membros do Conselho de Segurança, que a Ucrânia, como é evidente, não é. Portanto, assim, olha, serviu pelo menos para Guterres... houve ali um momento de comic relief em que Guterres diz que... lembra o óbvio que apetece sempre lembrar que há o PCP quando diz que não houve invasão, que é... Mas, espera lá, aquilo parece que se passa com tropas russas dentro da Ucrânia, não é com tropas ucranianas na Rússia. E o Lavrov ainda goza um bocadinho ao lado e diz que confirma, sim senhora, mas basicamente Guterres esteve lá a entreter o dia para ouvir novamente as teses de que tudo está na mesma. Mas o tudo está na mesma não é bem assim. E se tu quiseres eventualmente deixar isto para uma segunda ronda, o que me preocupa é, face ao estado de arte, como é que nós vamos pôr um fim a isto? Como é que esta guerra acaba? E também o que é que o Ocidente quer.
Eu vou passar para isso, mas depois na segunda volta, se tu queres pegar,
porque
mas
eu na
é
segunda
para
volta
que
queria pegar, porque só há basicamente três maneiras de acabar a guerra. Não estou a dizer se há um tratado formal ou não há um tratado formal, mas isto basicamente no estado em que estamos agora, de duas uma, ou há algum momento em que... Vamos lá ver, porque é que uma guerra acaba? Porque um dos lados tem muito mais força ou porque se chegou a uma situação de relativo igualdade impasse. E impasse e apaziguamento e é do interesse de todos que as coisas deixem de acontecer. Enfim, quando não tem grande supremacia, a questão não se discute, não é o caso aqui. E, portanto, este impasse dura enquanto a Ucrânia for alimentada, e como tem estado a ser e bem, de armamento ocidental ou de armamento ex-soviético, mas vindo de países que já fazem parte da NATO ou da União Europeia ou por aí fora. E, portanto, nós não devíamos deixar que a situação no terreno nos condicionasse os objetivos, mas isto acaba de uma de três maneiras. Ou acaba com este plano, este segundo, terceiro, quarto plano de Putin, que é juntar Odessa, duvido que chegue à Moldávia, mas pronto, mas juntar-se a Odessa,
fechar
ali a chamada Nova Rússia do Sul. Ou então fica exatamente tudo como estava antes disto ter começado, como teve de 2014 até 2019.
Talvez com um pouco mais
então,
de Donbass.
Ou então, coisa que muita gente começa a dizer não ser impossível e que a Ucrânia aproveita o momento e a ajuda internacional para o fazer valer, ou então a Ucrânia consegue mesmo, porque a Rússia não tem capacidade de aguentar os territórios que conquistou, a Ucrânia não desiste, continua a ser alimentada e isso pode levar a que um ditador enfurecido seja, enfim, demasiado... encurralado para uma solução de loucura.
Pedro, vou pegar um bocadinho por aqui. Como eu disse na introdução, o secretário da Defesa, o Lloyd Austin, disse que o objetivo neste momento era enfraquecer a Rússia. Disse, entre várias outras coisas, disse isto. Isto ultrapassa um bocado a ideia da Ucrânia vencer esta guerra. É um pouco mais para lá disso, não é? Ou seja, a ideia de que temos aqui uma frente de batalha mais global e com objetivos mais ambiciosos do que a própria vitória da Ucrânia. E isto, ou seja, eu não sei se isto foi dito, as coisas depois nós não sabemos muito bem a relevância que têm por serem ditas, se é mesmo um objetivo, se é uma coisa que se diz naquele momento, não faço ideia. A minha pergunta é, se este for o objetivo, não há qualquer negociação possível.
Bom, para responder à pergunta, no fundo teríamos que perceber uma coisa que não é, ou melhor, teríamos que definir uma coisa que não é clara e líquida desde o início. Da perspectiva do que seria uma vitória para a Ucrânia, o ponto de partida é a situação em que nos encontrávamos a 23 de Fevereiro, ou na realidade era a situação em que nos encontrávamos em 2014, porque a integridade territorial da Ucrânia já foi violada, a Crimeia, que faz parte desse espaço de soberania ucraniana, já foi estripado da Ucrânia e já foi anexado à Rússia. Portanto, um regresso a esse status quo é o que está em cima da mesa. Há muito tempo que parece que isso é um dado de facto assumido que não. Isto é, apesar de todas as suas queixas e reclamações em relação à pressão que o Ocidente coloca em torno de si e de acercar com países da NATO, o que é certo é que os países da NATO, com alguma, não digo, com algum encolher dos ombros, digamos assim, consentiram, ou pelo menos não objetaram com a veemência que hoje teríamos seguramente dito que teria sido necessário quando a Rússia anexou a Crimeia. Portanto, esse é um cenário que não é seguramente o de vitória ucraniana. A questão seria a de reintegrar as duas províncias separatistas do Donbass de volta no território ucraniano. Também é algo que não seria, enfim, que seria o mais plausível para a composição de saída vitoriosa da Ucrânia neste conflito, mas militarmente é particularmente difícil, até porque é uma zona do território ucraniano em que existe verdadeiramente uma guerra civil a decorrer há muito tempo, há posições de pessoas que são cidadãos da Ucrânia que sustentam a posição russa, enfim, não é fácil medir a escala de adesão, o impacto do próprio conflito em muitas destas pessoas. Quem é que lá está? Quem é que já fugiu para a Rússia? Quem é que fugiu para o Ocidente ou para o Ocidente da Ucrânia ou até para fora da Ucrânia? Portanto, mesmo isso não é um fato de medição fácil. Portanto, verdadeiramente, quando se falava ou quando se abordava o tema da vitória ucraniana, a vitória ucraniana passava por impedir a Rússia de alcançar os seus objetivos. Portanto, o que tu estás a perguntar...
Isto é um pouco mais do que isso.
É apenas um pouco mais do que isso. Ou seja, essa vitória ucraniana...
A frase foi enfraquecer a Rússia para que ela não volte a fazer isto.
Mas é isso mesmo,
portanto,
Daniel.
É um objetivo que ultrapassa sequer as fronteiras da Ucrânia. Não,
não necessariamente.
É não fazer noutros sítios.
Não é isso, mas o ponto
se o objetivo
é...
O
trabalho é a vitória e, portanto, isso é, de alguma maneira, o ponto assente desde o início deste conflito.
A ambição da resposta tem que ser coincidente com a ambição da
iniciativa. O que foi evoluindo foi o conhecimento que o Ocidente, ou que enfim, o resto do mundo foi tendo, das fragilidades tremendas que a operação militar russa tinha, da impreparação da logística e militar da Rússia para enfrentar este conflito, e o facto, hoje, que é razoavelmente de domínio público, de que sem uma subida de escalada de mobilização, envolvendo mesmo recrutamento, a Rússia não consegue colocar mais força militar em termos humanos no terreno para lhe permitir desejos... muito ambiciosos. É preocupante se a Rússia achar que quer dar esse passo, que depois esse sim pode ter um impacto interno muito mais melindroso e problemático para a subsistência do regime do que o que tem agora. No fundo, estamos pouco diferentes do que estávamos a semana passada. Temos uma clareza de abandono da estratégia de derrubar o regime com a saída de Kiev, é a única coisa que parece clara. A Sul não se percebe, de facto, o que é que se passa. Porque tanto lemos a ideia de que estas movimentações na Transnistria confirmariam a ideia do corredor a Sul...
Mais do que o corredor, é mesmo corredor fechar o
acesso, ao mar, eventualmente uma investida em direção a Odessa. E, portanto,
pode ser para ser definitivo ou pode ser para negociar.
Para poder ter margem de recuo, para, no fundo, dizer mas até estamos a deixar uma saída para o mar, até estamos a deixar a Odessa, como podendo representar esse recuo, ou até como a mera ameaça de que tenciona fazer isso, como fator de vantagem negocial neste momento. Mas neste momento, e para concluir, não há nenhuma negociação efetivamente a decorrer. Houve aquelas aparências de negociais no início, mas todos os canais que existem são estritamente para discutir coisas como corredores humanitários, ou como é que cessam combates em zonas em que a vitória russa já é evidente. Mariupol é o bom exemplo disso. É um bom exemplo no sentido em que ilustra o que pouco sobra no plano negocial. E, portanto, estas próximas semanas... E o aproximar da data de 9 de maio continua a ser um tema muito insistente em muitos dos analistas, o desejo de Putin de poder apresentar qualquer vitória no dia 9 de maio.
No dia da vitória.
No dia da vitória, que é a vitória da União Soviética na Grande Guerra Patriótica, portanto, uma data de grande relevo que continua a ser celebrada como, e aliás, e usada na propaganda do regime para ela própria justificar a intervenção na Ucrânia, convocando a ideia da desnazificação. Portanto, 9 de maio está muito próximo e, portanto, e o local onde temos maior concentração de meios, de forças e de operações é no Donbass. Portanto, todas as hipóteses colocadas em cima da mesa, a única que pode eventualmente demonstrar uma saída curta para o conflito é se a Rússia conseguir obter uma vitória do que ela chama da libertação de Lugansk e Donetsk, juntando-lhe ainda uma fatia considerável de território que já está sob o seu controlo e que permite a ligação até à Crimeia, cessar as operações aí, cantar vitória ou proclamar vitória e congelar este conflito. E termino mesmo agora apenas com uma nota.
Quando dizes congelar o conflito...
Um cessar-fogo.
unilateral, mas sem
acordo de paz, porque a Ucrânia nunca estaria em condições de validar isto internacionalmente. E este é que levanta depois a dúvida e a interrogação de como é que vamos gerir esta comunidade internacional, se for este o cenário, nos próximos anos, porque uma coisa evidentemente diferente desta é congelar um conflito na Ossétia do Norte, na Abcásia ou na Transnistria. Ou seja, estamos a falar de áreas territoriais com a dimensão de Trás-os-Montes ou menor. Quando estamos a falar da Ucrânia, de um congelamento, de um conflito com esta escala, estamos a falar de um terço do território da Ucrânia. Estamos a falar de
um terço.
Pode ser até um terço, dependendo do
céu. Mas mais importante que são terços, é uma parte do território.
Mas estamos a falar de uma parte fundamental do território, do acesso ao mar, total ou não, mas já estamos a falar de uma dimensão territorial em que seguramente é muito mais difícil de ter operações seguras e de não ter contra-insurgência.
É preciso ter uma linha Maginot de milhares de quilómetros para aguentar isso no dia
a seguir. Não só isso, e a tensão interna que existirá com as insurgências que existirão neste território.
Bem, olhando para as várias coisas de que aqui falámos, Transnistria, a própria posição ocidental, eu não estou aqui a pôr a fazer equivalências, estou a dizer o que demonstra a enorme dificuldade de chegar aqui a um acordo negocial. E a minha pergunta vem um bocadinho neste sentido. Não havendo o acordo negocial, qual é a alternativa? Porque este é um dos problemas para mim deste debate em geral, que vai um bocadinho no encontro até do que o José Eduardo estava a dizer. Ou há esta situação de congelamento da guerra, que é desgastante para a Ucrânia, é desgastante para a Europa, porque ter-se-ão que manter as sanções e não apenas a autonomia energética, mais profundo do que isso. Esta até me parece a alternativa, vou dizer um bocado, benigna quase, não é? Porque a outra é a escalada continuar e chegarmos a um ponto em que nós não sabemos o que é que vai acontecer.
Mas é uma boa pergunta, qual é o momento em que deixamos de ajudar quem está a ser invadido?
Eu não diria qual é o momento, eu não poria a coisa assim.
Então como é que pões?
Qual é o limite da ajuda? Não é exatamente a mesma coisa. Ou seja, tu podes manter uma ajuda que permite os ucranianos continuarem a resistir.
Mas parece, eu não quero que o Francisco é que não comece a falar, mas essa é a piés do outro lado, não é? Sim. A piés do outro lado é dizer, eu continuo, tenho armas, tenho amigos, tenho tudo. E tu não tens direito a ter armas com as minhas.
Mas eu percebo, eu não sei se consegues perceber o que é que eu estou aqui a querer dizer. Quer dizer, é a mesma dúvida que eu tenho, ou seja, qual é o momento em que nós, Europa, queremos continuar a ajudar para que os ucranianos resistam sem que se passe aquela fronteira que pode ser descontrolada, não é? E que não nos interessa a ninguém.
A fronteira é a intervenção direta. E o ponto, há de ser um qualquer ponto em que é um ponto de resistência ucraniana em que seja impossível à Rússia conseguir impor condições absolutamente inaceitáveis, quer para a Ucrânia, quer para o resto do mundo. E não chegámos até aí. E por isso, quando tu dizes, porque repara, a ideia do congelamento, a guerra na Ucrânia não pode ser tratada apenas como a guerra na Ucrânia. A Ucrânia não é Transnistria. E quando o secretário de Defesa americano diz o que disse, que é preciso enfraquecer a Rússia, e que tu trataste isso como uma frente mais alargada de guerra ou objetivos mais ambiciosos.
E um objetivo que nem sei se é bom, mas isso é outro. Esse é o debate. Está.
O que ele está a dizer é que para já não dá para negociar. Por uma razão. Porque os fins declarados e os meios utilizados pela Rússia tornam essa negociação impossível.
Mas podemos dizer que não é exatamente
fins,
a mesma coisa?
Os fins são, no imediato, os fins da Rússia, acho que é claro, são no imediato a subjugação total da Ucrânia e a mudança de regime. E em geral, a Rússia tem, como já está mais do que visto, um objetivo que é transgeracional de expansão territorial. Que vai com base no pretexto da defesa das comunidades russófilas, vai por aí fora. Se deixarmos a Rússia ter uma vitória clara na Ucrânia, os bálticos não estão seguros, não estará ninguém seguro naquela zona. E é óbvio que esta guerra, como há pouco disse, que não pode ser tratada apenas como uma guerra na Ucrânia, a guerra na Ucrânia é o início de uma tentativa de reconfiguração das zonas de influência. E sendo certo que as zonas de influência, os conflitos entre blocos de influência são basicamente amorais, como eu já aqui disse uma vez. A verdade é que quem tiver o bloco que neste conflito tiver a supremacia vai conseguir impor no mundo, mais do que impõe agora, os seus valores. e para mim é importante que a Rússia seja enfraquecida nesse sentido. E, portanto, a guerra obviamente que terminará, a meu ver, com uma solução diplomática, mas para
não,
que termine com uma...
Essa que tu dizes aí não acaba com uma solução diplomática.
Não, o que eu digo é que pode acabar com uma... Esta guerra...
O teu caminho não permite qualquer solução diplomática.
O congelamento pode ser uma solução diplomática.
É mais uma coisa unilateral que a Rússia diz, para já encher o
papo.
Não, mas
o que eu estou a dizer, que pode terminar com uma solução diplomática, ou uma aparência qualquer de diplomacia, mas é preciso, volto a frisar, que o conflito chega a um ponto, e esse é um ponto de resistência ucraniana que tem de ser continuado, que temos que continuar a apoiar, em que seja impossível à Rússia, quer dizer, Daniel, neste momento a Rússia diz que quer controlar o sul todo, e controlar todo o acesso da Ucrânia,
sim,
ou o acesso ao mar, pelo território atualmente ucraniano. É impossível. Sim. Perante isto, os aliados da Ucrânia, o que têm que fazer é continuar a apoiar a Ucrânia. A Rússia tem que ser obrigada a ir à mesa de negociação, em condições aceitáveis. Não é que ninguém vai negociar tal como está agora. Lamento.
É que eu estou de acordo com o que tu disseste agora, que não me parece exatamente o que tu disseste antes.
Porque é assim, é óbvio que tudo, voltamos à mesma questão. É óbvio que isto é tudo muito complexo. O que eu acho extraordinário é que as pessoas que batem na tecla, ou insistem na tecla, da complexidade, nunca refiram a principal razão da guerra, que é a política imperialista russa.
Não estás a falar de mim, de certeza.
Não,
eu insisto na complexidade e sublinho permanentemente essa...
É aquela canção da Carly Simon.
Carly Simon.
You're so vain, you probably think this song is about you.
Não, com esta me fico, eu insisto sempre na complexidade.
Sempre na canção.
Não tenho nada a ver com isso.
Sendo que agora digo em tua defesa que na canção, de facto, a canção era sobre a pessoa.
Não é o meu caso.
Eu sei que não é.
Deixa-me só.
Eu queria contrariar.
Mas eu vou pegar por aqui e dizer. A mim parece-me, do que percebi, há aqui uma diferença. Dizer este não é o momento ainda para negociar, as condições que a Rússia põe são impensáveis, a guerra, de facto, ainda está numa fase em que a Rússia pode ter que recuar mais em algumas das exigências, ou não. A Rússia não quer negociar neste momento, também me parece também relativamente evidente. Isso é uma coisa que eu aliás, subscrevo, sobretudo que a Rússia neste momento não quer negociar, portanto, a questão da negociação não se põe. Agora, outra é ter um objetivo que é aquilo que tu defines, só pode acontecer de duas maneiras. O tal enfraquecimento da Rússia, sendo que a Rússia não tem forças como já vimos do ponto de vista convencional. A Rússia, a força que tem, vai continuar a ter, que é o armamento nuclear. E, portanto, só é possível com a queda do regime.
Isso não é utilizável no contexto.
Mas com a queda do regime, mesmo essa é utilizável.
Não tenho a certeza, o meu receio é esse.
Vou terminar a pergunta.
Estás a interpretar bem o que eu disse com o enfraquecimento da Rússia. Pronto, posso enfraquecimento circunstancial.
Posso estar neste conflito. Aceito que posso por ele. Aliás, sublinhei que não sei o sentido exato que aquela frase tinha.
Ou se foi medida.
A minha pergunta é, quando eu falei da fronteira, qual é o limite, significa qual é o limite em que nós sabemos que não ficamos todos num beco sem saída. E num beco sem saída que nós sabemos que não é só o congelamento. É perigoso.
Não é nada fácil. Mas apesar de tudo, eu não sei se a fronteira é a intervenção direta. A ouvir os russos, a fronteira é aquilo que eles um dia acharem que é a fronteira se nós mandarmos 10 tanques em vez de 8.
Ou se mandarmos armas que podem atingir Moscovo, por exemplo.
Ou quando diziam, por exemplo, que eventualmente transportes islandeses que levem armamento para a Ucrânia podem ser um alvo legítimo, e isso foi dito.
Certo. De onde a fronteira não é intervenção direta, tem muitas, mas apesar de tudo, eu acho que há um sinal meio confuso, mas relativamente esperançoso no meio disto tudo. Da mesma maneira que te disse na resposta à primeira pergunta, que não se pode esperar da ONU grande coisa nesta circunstância, a NATO não é ganhou uma segunda vida, é ganhou uma enorme vida, é como se fosse a primeira. Hoje, a Suécia e a Finlândia praticamente anunciaram, e há um artigo do ex-primeiro-ministro sueco Carl Bildt hoje na Foreign Affairs a dizer isso, que atenção, que em primeiro lugar a Suécia e a Finlândia vão aderir em conjunto à NATO, e isso vai mudar toda a arquitetura de defesa dos Bálticos. A Suécia não é um exército qualquer. Desde a Segunda Guerra Mundial que os nórdicos, enfim, os noruegueses são gatos escaldados, não é? Mas que a Suécia e a Finlândia cultivaram sempre uma posição de paredes meias e uma posição de neutralidade. O que é que decidiram ambos fazer? Decidiram ambos criar, se juntam à NATO, a Suécia é a quarta maior força, as forças armadas aéreas do mundo. Isto significa um reforço da força da NATO brutal. E é isso que é a primeira nota que tu tens aqui, é que toda a gente que tem medo do imperialismo russo decidiu juntar-se à NATO. E o mesmo presidente agora recém-eleito Macron, que dizia há 2 anos, basicamente, ou há menos, que a morte cerebral da NATO, quer dizer, teve que engolir o que disse, porque basicamente, como o Carl Bildt hoje te explica, é evidente que não vai haver um exército europeu a duplicar as estruturas de comando da NATO e a organização da NATO. E, portanto, a NATO emerge como uma força de defesa de um conjunto de valores que, sinceramente, se calhar até nem foi no passado.
Bem, as vossas esperanças são...
São as nossas.
Pois, são as vossas.
Espero que me estejas outra vez a chamar de otimista.
Não. E por acaso não acho que é otimismo. Não sou tão bondoso. Porque a minha dúvida é...
Então não percebo qual é a tua alternativa, então é...
Não, eu sou a favor, claro. Sou a favor de uma aliança europeia de defesa.
Mas como é que isso conflito, faz? Para a resolução do conflito.
Não, estava a falar sobre isso. O otimismo era relação à NATO.
Mas é que isso é um ponto importante, Daniel. Importantíssimo. Que é justamente...
Eu acho que os nossos interesses não são coincidentes com os dos Estados Unidos.
Eu também não tenho a certeza se
E acho que vão ser, aliás, cada vez menos, porque ainda vai haver muitas mudanças nos Estados Unidos.
Daniel,
Estados Unidos também
eu até estou disposto a conceder isso. Eu só quero é que a gente
lidasse com a realidade. Eu defendo
Mas
que a Europa...
Mas não interessa o que tu defendes, interessa o que é realizável.
Não é preciso haver um exército europeu. A NATO não é um exército, não é federal. Portanto, tu podes ter uma aliança. Eu acho que a Europa deve pensar na sua defesa segundo os seus próprios interesses que não são absolutamente
coincidentes. Lá estás tu outra vez com o Macron, estás fixado no Macron.
Ah, pronto, mas eu...
E já lá vamos.
Tem um bocadinho a ver com isto. Isto é um bocadinho, ou seja, este cenário é um regresso à Guerra Fria num tempo em que a Guerra Fria não é propriamente possível porque o mundo é completamente diferente deste.
Não é um regresso, ou seja, não é um regresso por exemplo, à Guerra Fria. É...
Não, mas é que regressar a isto significa provavelmente esta... Eu não estou a dizer que estas coisas têm uma dialética, resultam de uma invasão da Rússia. Agora, é verdade que o resultado disto pode significar...
É uma tendência para reorganização.
Outros países, a Índia, o Brasil,
é uma tendência
etc.
para reorganização.
Deixam de contar para nós.
Não.
Neste mundo.
Não, nada disso. É uma tendência para recomposição similar à que tinhas durante a Guerra Fria, que tem uma componente militar que era a que estava ausente e, portanto, que encaixa numa tendência que já detectavas ou que já podias identificar das pessoas que não aprecias muito, mas a ideia das democracias liberais versus regimes autoritários, ou das democracias, é melhor assim.
Portanto, a Turquia
versus...
deste lado...
Não, calma, já lá vou às nuances e às fronteiras.
Também,
já lá vamos a esses sítios. Do lado de cá também tens problemas, mas portanto, seria um alinhamento daquilo que ideologicamente já estava a ocorrer ao nível de regimes políticos e de formas de governar e de lidar com a complexidade, a que lhe juntas uma componente militar que tem subjacente também uma componente económica. O que é que podes vir a ter? Podes vir a ter um mundo não necessariamente bipolar, mas em que tens dois polos muito intensos que agregam esta tensão, caso se perpetue, e depois, de facto, tens um conjunto de intervenientes que estão a meio caminho da ponte e que o lado no qual nos encontramos, acho que podemos dizer isto todos os intervenientes nesta mesa, independentemente de concordarmos mais ou menos com a aliança militar envolver o outro lado do Atlântico ou não, a forma como as prioridades estratégicas da Europa se definem, mas no fundo a defesa das democracias e das sociedades livres, acho que estamos os quatro claramente dentro desse campo, a questão é como é que aliciamos outros que têm também potencialmente com características para estar desse lado, referiste a Índia e o Brasil, que são dois bons exemplos, aí o Brasil e o conjunto da América Latina, muitos países em África, e em que...
Interessante ver como é que eles estão a discutir
claro,
esta guerra.
Mas eles estão a discutir essa guerra também.
Como nós.
Claro, eles estão a discutir essa guerra, não como nós, por várias razões, porque a propaganda russa...
Calma,
deixa-me que te deixe-me dizer coisas, bolas. A propaganda russa é eficaz, porque não está preocupada com o sítio onde não tem ganho nenhum, está preocupada nesses locais, onde consegue ter um tipo de narrativa que encaixa bem nas próprias narrativas nacionais de muitos desses Estados, que as suas emancipações nacionais se fizeram muito muitas vezes contra o bloco que está a opor à Rússia. Ou seja,
sobretudo o que se passa na Índia é gravíssimo.
Na Índia, por um lado, mas também na América Latina. Ou seja, quem é que foram os adversários durante grande parte dos anos 70, 60 e metade dos anos 80 dos regimes democráticos? Não foram seguramente apenas aqueles que neste momento estão do outro lado. E, portanto, o grau de ressentimento perante a ameaça principal do seu lado, não estou aqui a fazer um juízo de valor sobre a mais-valia do sistema democrático americano. Estou apenas a constatar uma coisa muito evidente. Tem uma política externa no seu continente, no seu backyard, que é tudo menos digna de um Estado que proclama valores de liberdade. E, portanto, basta olhar para o que sucedeu, volto a dizer, anos 60, 70, escuso estar aqui a enunciar exemplos. Portanto, a luta por essa fatia, por essa parcela da comunidade internacional será determinante e decisiva. E eu acho é que, depois, para além disso, temos as tais zonas de fronteira e duvidosas. Tu deste dois exemplos. Um dentro de portas, que é a Hungria. A Hungria está dentro...
A Polónia está a ignorar a Polónia.
Mas eu ia dar um exemplo de sentido contrário. E talvez já seja uma antecâmara do tema onde vamos a seguir. Na Hungria foi absolutamente irrelevante para os húngaros o alinhamento de Orbán com Putin. E até o alinhamento muito ostensivo que ele ainda mantinha na antecâmara do ato eleitoral. Isso já podemos discutir o que é que a percepção dos franceses em relação a Le Pen e a sua ligação com Putin foi razoavelmente irrelevante, diria. Agora, tivemos um ato eleitoral, num país de uma dimensão muito menor, mas que ainda assim é de assinalar, que foi o que sucedeu na Eslovénia. Digamos, a tentativa de imitação do Sr. Orbán perdeu nas urnas no passado fim de semana, também num ato eleitoral em que foi o candidato liberal, enfim, que sem hesitações abraçava o projeto europeu, que venceu. É possível fazer este debate, especialmente em sociedades bem integradas dentro do espaço da União Europeia. Ou seja, é mais fácil fazê-lo na Hungria do que virá a ser fazê-lo na Turquia, especialmente com a política hesitante e difícil a nível da relação com a Hungria, da sua adesão e mesmo tendo em conta as próprias instituições e a liderança turca. E, portanto, os próximos anos vão, de facto, ser extraordinariamente mais complexos, independentemente da profecia aqui do Zé, não é profecia, mas da previsão do Zé Eduardo de uma NATO mais robusta ou não e de uma resposta mais robusta ou não, porque os alinhamentos, não sendo os da Guerra Fria, pressupõem que o diálogo na comunidade internacional, ou o confronto na comunidade internacional, passa a ter outra vez dois polos, e já agora, e com isto arremato mesmo, onde também não é claro quem é que está a liderar do outro lado, porque nós vemos aqui a face do outro lado, a Rússia como o agressor, e projetamos na Rússia todos estes receios, mas verdadeiramente, silenciosamente, não bem em cima do muro, mas discretamente, temos que pensar qual é o papel da China, qual será o papel da China num futuro confronto, quando já não estivemos a discutir as fronteiras da Ucrânia, mas eventualmente as ilhas do Mar do Sul da China.
Eu vou-te fazer uma pergunta ao lado e, portanto, podes ignorá-la, porque se quiseres responder a isto, que é, isso daqui a dois anos, na Casa Branca, voltamos a ter Trump ou algo semelhante a Trump, sabendo o que é hoje o Partido Republicano nos Estados Unidos, portanto, o que é hoje metade do sistema político norte-americano. Isto tem a ver também com a segunda razão, porque eu tenho dúvidas sobre a forma como nos estamos a preparar para a defesa europeia. Se quiseres ignorar esta pergunta e falar do que querias falar...
Não tinha nada para falar, estava mesmo à espera da tua...
Pronto, é isto.
Isso será um problema.
E o se aqui... Não é um se muito hipotético, não é? É um se com fortes possibilidades, não é? Veremos como é que são as midterms.
Posso
acrescentar uma coisa antes do Daniel? E nem é preciso ganhar a Casa Branca. Basta retomar o controle do Senado.
O controle do Senado.
E apesar, por exemplo, expansão da NATO, o tema que tu dizias há bocadinho, não é líquido que seja necessária uma aprovação no Senado de novos membros na NATO. Mas há essa praxe desde sempre. O Truman, quando criou a NATO, disse não entra ninguém sem que o Senado valide. Mas não é obrigatório. Mas desde logo aí tens um problema, sem ser uma mudança no Executivo. Basta isso e já gera inguiços em qualquer acordo internacional que os Estados Unidos queiram celebrar ou aderir.
Aí terias esse perigo, é o perigo que tiveste agora nas eleições francesas, com Marine Le Pen, que era uma líder, como Trump é também, com proximidade clara, não só a proximidade material, de
material,
financiamento,
carcanhol,
mas ideológico e programático e Trump, obviamente, repara, mesmo que Trump tenha criticado a invasão, nota-se ali, quando é a mesma coisa que em Portugal com o Chega. Nós vemos, por exemplo, o que é dito pelos protagonistas na Assembleia da República, assim, mas depois vamos ver...
Os Facebooks dos seus dirigentes.
Os Facebooks dos dirigentes. E nos Estados Unidos é a mesma coisa. Nós vemos Trump a dizer que Putin, enfim...
É um gênio, mal. Mas pronto.
Não, mas depois vemos o Tucker Carlson desta vida e outros, e percebemos que o Partido Republicano está, de facto, rendido aos chamados homens fortes, dos quais Putin é o principal representante hoje em dia. E, portanto, sim, aí teremos um problema se Trump for reeleito, ou melhor, eleito de novo. Mas aí...
Ou o controle, mas como ele disse, ou o controle do Senado por parte dos republicanos. Ou seja,
sim, mas
o
dia é que nós continuamos a trabalhar
com os Estados Unidos... Uma coisa dificulta, sim, outra...
Mas não determina a política externa.
O Daniel está a dizer uma coisa importante, que é assim, que é um risco partilhar a defesa com os Estados Unidos, mas a alternativa não existe.
Eu acho que existe, Não.
Quanto a isso mesmo, para terminar, esta uma coisa é certa.
Até por outras razões, não é só por esta. É por temos interesses diferentes.
Uma das razões pelas quais, uma das razões estratégicas pelas quais Putin faz esta invasão, ou melhor dito, um dos efeitos que Putin quer obter com esta invasão é a cisão do Bloco Ocidental. E, portanto,
por acaso,
tudo
teve
que
o efeito
for,
contrário, não é? Até agora.
Pois teve, por isso é que eu estou a dizer. Tudo, quem quer um mundo multipolar, quem do lado russo quer um mundo multipolar, no qual a Rússia tenha mais poder do que tem agora, quer, obviamente, os outros polos divididos. E por isso é que, com todas as diferenças que a Europa possa ter dos Estados Unidos, é muito importante que haja forma de estes dois, o continente americano, designadamente os Estados Unidos, e o continente europeu, estejam unidos neste velho mundo.
Gostava mesmo que a Europa se preocupasse em ganhar alguma autonomia estratégica, quer económica, quer militar, quer outros. Bem, nós vamos sair agora para a segunda parte, para falarmos um pouco dos resultados das eleições em França, da segunda volta.
Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage à celles de l'extrême droite. Et je veux ici les remercier et leur dire que j'ai conscience que ce vote m'oblige pour les années à venir. Je suis dépositaire de leur sens du devoir, de leur attachement à la République et du respect des différences qui se sont exprimées ces dernières semaines. Et je sais que pour nombre de nos compatriotes qui ont choisi aujourd'hui l'extrême droite, la colère et les désaccords qui les ont conduits à voter pour ce projet doivent aussi trouver une réponse. Ce sera ma responsabilité et celle de ceux qui m'entourent.
Pedro Delgado Alves, começo por ti. Como vimos aqui, Emmanuel Macron prometeu ter em conta todos os que votaram nele, não concordando com ele, eu diria mesmo mais, muitos que votaram nele eram um pouco mais do que não concordarem com ele, e confirmou-se aquilo que eu dizia, que a esquerda mostraria a sua responsabilidade e o seu apego à democracia, mais uma vez.
Votando, quem foram os de esquerda que votaram no Macron?
Não, mandou-lhe um SMS.
Percebes? Mas, olhando claro,
já votei.
Metade para começar não foram.
As sondagens não dizem.
Mas uma boa parte da esquerda, sem ela, ele não venceria de certeza absoluta as eleições.
Sim, também não.
E também, os que não, os, e também boa falou dos que não, dos que não, dos que votaram é Marine Le Pen. E, tu ouviste este discurso, mais do que é que isto pode significar, é o que é que isto deve significar. Ou seja, para este mandato de 5 anos, isto que ele disse, deveria querer dizer o quê no mandato de 5 anos?
Vejamos, é um bom discurso que aparenta demonstrar que percebeu. Todavia, do bom discurso às boas ações, temos 5 anos para verificar o que é que acontece. Eu ia viajar para longe, para as regiões ultraperiféricas da França, para ilustrar aquilo que me parece...
Estaram esmagadoramente para Lanchon e depois Le Pen.
Deixa-me dar uma nota.
Peço desculpa.
Só para eu dizer qualquer. Na Guiana Francesa, 61% do resultado eleitoral para Marine Le Pen, Martinique 61% também, na Guadalupe 70%.
Eles ainda dizem Ultramar.
Outremer. Pronto, eu não disse. Portanto, cada um ali...
Diz.
Eu não disse.
Ah, sim,
eu, portanto,
sim.
Eu tenho.
Mas ele disse aqui, foi francês.
Ele disse aqui e dizem os franceses. Certo. Mas pronto, eu opto por dizer as regiões ultraperiféricas. Eu digo as regiões ultraperiféricas.
Províncias ultramarinas.
É o conceito da União Europeia utilizado.
Colónias, não digo colónias. É colónias.
Em qualquer caso, o que é que pretendo ilustrar? São regiões em que Macron ganhou há 5 anos de forma muito expressiva, mas em que muito manifestamente nestes três locais houve uma resposta clara de protesto, muito concreta, relativamente àquela que foi a gestão da pandemia naqueles territórios.
Deixa-me só dizer-te um pormenor, porque disseste aí, é que na primeira volta, grande parte dessas
votaram Mélenchon.
Votaram esmagadoramente Mélenchon. Ou seja, aí sim transitaram para Le Pen.
Mas transitaram para Le Pen, aqui claramente, e era isso que eu queria ilustrar, neste caso aqui, como um voto de protesto, como um voto de rejeição de Macron, e que manifestamente, ali o grau de problemas que se registaram durante a gestão, durante a pandemia, foi muito significativo, houve distúrbios públicos, houve problemas de abastecimento, houve números elevadíssimos, houve quebra de funcionamento do sistema, portanto, houve uma percentagem muito significativa da população que se sentiu abandonada. Eu ilustro com estes três casos porque eles talvez sejam uma extrapolação exagerada, porque a escala de problemas é extremada, daquilo que se registra em França noutros locais. Em França há, efetivamente, não é um tiroteio, mas é uma terceira volta das presidenciais, digamos assim, não lhe quero chamar assim, mas há um terceiro momento que serão as legislativas, veremos como é que o resultado destes elementos se refletirão nas legislativas. Mélenchon está a tentar fazer essa campanha, a dizer ele é que é o candidato potencialmente federador, vamos ver se Macron faz uma alteração ao seu primeiro-ministro ou não, com que coligação é que pretende apresentar-se, ou que poderá, enfim, não é o que ele quer, é o resultado eleitoral acabará por produzir, e será o primeiro teste neste mundo pós-extrema-direita com 41%, eu cito aqui o meu camarada Porfírio Silva que fez um tweet bastante rigoroso, 58% é um bom resultado, 41% é um péssimo resultado, ou seja, este resultado consegue ser as duas coisas ao mesmo tempo, ele convence, no sentido em que vence, a extrema-direita com 41%.
É o melhor resultado sempre.
E é algo que não se pode olhar para esta eleição como a anterior, ou até como a da segunda volta do Pai de Pen, aqui há um elemento estrutural particularmente preocupante da chamada macronização do sistema político francês, que tem muito a ver com a ausência de respostas para as pessoas que se sentem abandonadas. Eu disse uma coisa parecida outro dia, que é as pessoas que se sentem desiludidas ou frustradas ou abandonadas nos seus sonhos pelas instituições democráticas não são inimigos da democracia. Mas aqueles que são inimigos da democracia vão aproveitar o desalento, o desconforto e esse sentimento de abandono dessas pessoas para tentar instrumentalizá-las para as suas agendas. E só há mesmo uma resposta. E a resposta é responder aos problemas destas pessoas. Os problemas destas pessoas que têm a ver com a sua proteção social, que têm a ver com as suas aspirações em matéria de emprego, que têm a ver com justiça social, têm a ver com a recuperação de populações ostracizadas nas periferias das grandes cidades e, portanto, ter uma agenda para isto. E uma agenda para isto nem sempre é necessariamente, eu até diria, não é necessariamente a agenda política de Macron. E se Macron quiser aprender com o que aconteceu, tem que tirar relações daquilo que foram estes resultados. Eu acho que nos nossos tweets, nas nossas trocas de WhatsApp, a certa altura, estávamos aqui a provocar-nos aos outros e o Francisco, a certa altura, dizia...
Cuidado, ele pode não querer dizer isso aqui.
Não é isso.
Exatamente o contrário.
Não, mas... Pronto.
Tu levas a sério o que eu escrevo no WhatsApp.
Não é para levar. Não é para ser, desculpa. Era só o ponto.
Aí geram-se equívocos.
Não,
levam a sério.
Para. Serve o meu propósito, lá, que é apenas ilustrativo. Então agora o tipo vai ter que governar com o programa que não é o seu. O ponto não é esse. É. Se de facto... Claro, deixa. Mas o ponto é, ele pode não querer governar com o programa que não é o seu. Mas quantas vezes é que um governante não tem que perceber que o seu programa, num determinado momento, deixa de ser parte da solução e passa a ser parte do problema? Obviamente isto pode gerar calafrios nas espinhas, mas esse fator não deve ser desconsiderado. E só quero acrescentar uma coisa. Pela primeira vez em 2027, não é pela primeira vez, é pela primeira vez que em França vai haver limitação de mandatos. Não havia para a Presidente da República. E, portanto, Macron, em 2027, não será candidato. E, portanto, também se especula que, se calhar, o macronismo e a República en Marche é uma coisa que se vai esgotar com o desaparecimento do seu criador.
E a questão é o que é que aparece.
A questão é o que é que aparece a seguir, precisamente. E as pistas para o que vier em 2027, numa esquerda que ainda está fragmentada e sem respostas capazes de mobilizar o eleitorado do centro, e numa direita que também, não digo que se autoimolou, eu acho que ela foi consumida logo pelo voto útil na primeira volta, até tinha apresentado candidatos bastante mais credíveis e sem tantos problemas como na eleição anterior. O que é facto é que há uma reconstrução desses dois campos políticos que eu, neste momento, não vejo mesmo como é que pode acontecer no curto ou no médio prazo.
Francisco, é exatamente pegando pelo que escreveste no
WhatsApp. Não sabes, pequeno. Temos aqui tens de ter cuidado. Pronto, a partir de agora já sabes que...
Aquela fotografia...
É para ter cuidado do
não
que...
Não vai aparecer.
Não, mas não é por aí. A questão é, se ele governar segundo o seu programa, que teve 28% 28, certo? Na 28. Na primeira volta. Foi esse o voto que teve.
Não é nada mal para o PSD, é um ótimo resultado.
Sim, bem, para o PSD, isso dava para governar durante. Se não podemos, não pode acontecer, nós suspirámos de alívio. Todos os democratas suspiraram de alívio. Se esta não é, não corremos o risco, se ele assim o fizer, ignorando todos os recados que vieram nestas eleições, será a última vez que suspiramos de alívio em sustos crescentes, que em cada eleição são um bocadinho piores.
Vocês confundem algumas coisas. Primeiro, é um facto que Macron venceu exatamente como venceu em 2017, não se desviando um milímetro do seu programa e dos valores que defende. Para conquistar eleitores de Le Pen ou para conquistar eleitores de Mélenchon, porque, quer dizer, seria uma fraude eleitoral se ele se aproximasse decisivamente quer do programa identitário de Le Pen, quer do programa económico de Mélenchon.
Aproximar não significa adotar, não é?
Sim, o programa económico não é muito diferente.
Sim. Repare, o sistema eleitoral... O sistema eleitoral é o que é. E o sistema eleitoral dá sempre incentivos aos candidatos. E o incentivo para Macron era que não tinha que mudar o seu programa da noite para o dia, porque obviamente que muitos dos eleitores de esquerda, seja pelas razões da Europa, da democracia, das alterações climáticas, da liberdade religiosa, da forma como ele lidou com a pandemia e como se opôs aos anti-vaxxers e aos anti-máscaras e etc.
E a questão era, da imigração. E
a imigração era suficiente.
Só que há um momento em que isso deixa de funcionar, não é?
Já lá vou. Se os eleitores de Mélenchon, perante isto tudo, perante a clareza de que Macron era para eles um melhor candidato a meu ver, do que Le Pen, se queriam ir votar na senhora Le Pen porque ela era a candidata contra o sistema mundial de livre comércio, que era o que ela culpou o sistema mundial de livre comércio por tudo,
não é
no debate.
Isso.
Pois que façam boa viagem. O que? Não, desculpa.
Aviso que tu também estás no autocarro que eles estão a fazer uma viagem, não é?
Claro, eles estão a furar os pneus, a brincar com o isqueiro ao pé do gasolina.
Claro, Macron, por isso é que eu comecei a dizer, vocês confundem as coisas. Macron tem que, obviamente, responder a partir de agora aos eleitores que ele consegue presumir, como deu a entender que presumia, que não representou, mas dar-lhes representação com base nos seus valores e nas suas ideias. Não é pegar... desculpa, ele não pode.
Mas o que é que vocês
assim,
querem que ele pegue do Mélenchon ou do Le Pen?
Não percebo.
Várias coisas
percebo,
do programa económico e
não
social.
Percebo,
várias coisas do
não
programa
percebo,
económico
diamos,
e social.
Percebo,
diamos, não é de ambos.
Diamos,
é do Mélenchon.
São praticamente iguais.
Queres
lê-los?
Deixa-me só dizer. Há uma diferença. Não, é que há uma diferença. Há uma diferença. É o programa de Mélenchon que é Le Pen. Muito recentemente resolveu adotar porque percebeu que lhe permitiria ganhar.
E portanto, deixa-me só dizer duas coisas.
É muito importante.
E é por isso que Macron não podia aproximar-se do programa da sua adversária naquelas eleições. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Eu se queres te digo, eu desvalorizo neste momento bastante a ideia de que, sondagens confirmaram, de que muita gente votou em Macron apesar de não aderir ao seu programa. Mas isto é a natureza do sistema à segunda, duas voltas. Volta, à segunda volta, claro.
Mas tu sabes fazer leituras disso de qualquer das formas.
Sei, mas a minha leitura é que Macron tem que se aproximar dos eleitores que não representou, mas dar respostas a esses eleitores com base nos seus valores. Valores esses que eu acho que são mais adequados do que os valores de Mélenchon. Deixa-me agora só falar sobre o futuro. Porque acho que era ali, houve ali um...
Mais um minuto.
Muito rapidamente.
O futuro também não é assim tão importante. Portanto,
não, porque o grande problema é que Macron está sozinho no grande espaço da democracia liberal. E a minha questão é, como é que isto vai surgir?
Está sozinho porque o Mélenchon não faz parte da democracia liberal.
Não faz. Não faz.
Deixa-me só...
É aqui discordamos.
Deixa-me
claro
só,
que não faz.
Deixa-me só...
Ah, pronto, então é essa.
Não tinha só um minuto.
Claro que não faz.
Mas agora para vos dar razão numa coisa.
Então tens
vocês à esquerda.
Então tens um e-mail.
Vocês à esquerda. Eu também sinto, quando eu vejo Macron, como um candidato mais de centro-direita do que de centro-esquerda.
Claro que é.
Não.
De acordo.
Aliás, basta ver os protagonistas. Édouard Philippe, o Darmanin,
o
Bruno Le Maire. Ou seja, os principais generais dele, os que aparecem mais, são do centro-direita. E o que eu pergunto aqui é o seguinte... Não sei se a reformulação não está, se ele insistir nesta formulação da sua grande coligação, que é o REM, que como eu chamo o Republicão Marx, que acho que é provavelmente a melhor sigla de sempre de um partido político que me faz lembrar uma banda da Geórgia Estados Unidos. Outra, sim. Estados Unidos.
Não dá o sétimo.
Uma banda Tbilisi.
É possível que, é possível que a esquerda PS se queira reconfigurar para daqui a cinco anos.
E provavelmente quererá com... Não, digo, não sei se é com o Mélenchon.
Se assim vai,
com...
vai perder.
Se ah,
assim
mas
vai
tem que ser com o eleitorado de Mélenchon, como tu vês, é o eleitorado popular que a esquerda segura.
Não, não é o eleitorado não, é o candidato esquerda à esquerda que sobrou da implosão do Partido Socialista.
Não, não, não é por acaso que sobrou. Não é por acaso que sobrou. Zé Eduardo.
Boa sorte, então.
Vou acrescentar, tu tens seguramente coisas para dizer sobre o que foi dito, mas acrescento mais um dado só, que é guerra, sanções, efeitos económicos das sanções. Estamos a falar de 5 anos em que têm tudo para correr. Ou seja, para todos os problemas que levaram a estes 42% de Marine Le Pen se agigantarem. Se quiseres contar com isto na tua análise.
Claro que sim. Porque é que esta vitória de Macron, no fundo, é só um adiamento e não verdadeiramente um alívio? Porque esta fragmentação é real, por estúpida que pareça, num dos países mais ricos do mundo. Porque esse é que é o meu tema. Como é que nós vamos lidar com o futuro? Bem, nós temos a França é um dos países mais ricos do mundo, não é? É um dos países mais ricos do mundo.
É um dos sete países mais industrializados.
É um dos sete países mais industrializados. É um país que quase não tem dependência energética. É um país com um PIB per capita que é o dobro que o nosso. Qual é o salário mínimo em França? É um país...
Se eu fosse candidato a uma eleição francesa, estava tramado, como não pronto, sou. Pronto,
mas enfim, seja lá como for, por amor de Deus... Nós, porquê é que o populismo é eficaz? Porque não é de Estado. O que é que Mélenchon e Le Pen têm de acordo no seu programa económico? Uma série de coisas que são irrealizáveis num cenário de guerra e com uma França com uma dívida pública qualquer dia é do tamanho da nossa em percentagem do PIB.
Que é extraordinário nos países mais ricos. Quer dizer que alguma coisa está a ser mal feita.
Extraordinário.
Não, foi a dívida da pandemia que não explicou mas tu, várias vezes.
Por ti ainda farias pior. Ah, não. Porque se vamos redistribuir... Vamos lá ver. Se o problema... da redistribuição se coloca em França, estamos todos bem entalados, meus amigos. Porque o problema da redistribuição coloca-se em... Se colocar em França é em penúltimo lugar.
Mas em França coloca-se teria melhores condições inteiro, para não se colocar do que noutros locais.
Mas sabes uma coisa? Mas será que verdadeiramente se coloca? Será que verdadeiramente é essa échelle, é essa linha de grande desigualdade entre os primeiros e os últimos que se verifica em França, que tem os impostos que tem e sobretudo sobre os mais ricos? Qual é então a solução? É que se vocês me querem dizer que é o quê? É fazer como dizem a Le Pen, o Zemmour e o Mélenchon e baixar a idade de reforma dos franceses.
Esse esforço que tu fazes de meter tudo sempre no mesmo saco.
Eu meto tudo no mesmo saco porque ninguém paga. Porque se tu não o enfrentares, se não houver políticos, e eu esperava que fosse o único nesta mesa com uma visão política capaz de enfrentar uma coisa simples chamada limites do crescimento. Não é em França que há problemas, os problemas estão nos outros sítios. Não é em França, a França não é a nação dos pobres. E não é em França que há mais problemas de redistribuição que nos outros. Portanto, porquê é que é muito grave? Porque lá está o populismo. Se quiseres, eu cinjo-me, não há populismo quando Mélenchon propõe baixar a idade de reforma, só há populismo quando Le Pen o faz. Mas esse populismo que está lá à espreita continua na mesma e não foi testado. E as pessoas estão a ser enganadas pela possibilidade da França fazer uma série de coisas na redistribuição que não vai poder fazer. E, portanto, eu espero que possa haver alguma pedagogia na relativa realismo e verdade de Mélenchon por oposição à loucura dos outros. E espero também que já agora...
Macron ganha não cedendo em nada.
E já disso. Agora que espero também que Macron concretize esse teu sonho da liderança europeia. Porque até agora tem sido o único político que a tem querido. E não é só naquela declaração sobre a morte cerebral da NATO. Basicamente tem sido o único que tem esbracejado por uma liderança europeia. Portanto, eu espero que tu, pelo menos isso, reconheças.
Podes falar, ainda tens tempo. Aconteceu, eu giro tão bem, eu sou uma pessoa que gero tão bem o excesso de riqueza que temos tempo para falar.
Sobre o que vai acontecer nesta segunda
é volta das legislativas... é que tu não respondeste àquilo que eu te disse. É quais são, aquele ponto que eu te pus, que é guerras, sanções, efeito económico das sanções, se a gente não se arrisca a assistir a isto, eu não estou só a falar em França, em Itália, em Espanha... que o Vox ainda tem muito para crescer e para comer ao Partido Popular.
O que tu estás a dizer é que estamos numa conjuntura internacional em que a desigualdade estimula o voto na extrema-direita.
Uhum. e que a direita e o centro-esquerda não conseguem responder a isso. É porque eu acho que há uma... Vou dizer, eu acho que há uma... Aqui eu tenho uma discordância. Eu não
então
vou falar.
É consegue? Então não vou, quem é que não consegue? Falar. Quem diz exatamente o mesmo não que a extrema-direita?
Não diz o mesmo. Não diz o mesmo. Agora, deixa-me só dizer uma coisa.
Diz o mesmo. A base é o nacionalismo, é o controle da moeda, é a saída das instituições internacionais.
Eu não falei muito, deixa-me só dizer isto.
Claro.
Não é...
Eu estava calado.
A questão não é para já. Tu pões nacionalismo e defesa da soberania democrática da mesma maneira, que não são a mesma coisa. Aliás, eu acho que se há coisa que ajuda a extrema-direita é a banalização do seu discurso, dizendo que qualquer alternativa económica, qualquer discurso alternativo do ponto de vista económico, se confunde. Ora, o problema da extrema-direita não é o seu discurso social de última hora e oportunista. É a sua xenofobia e o seu racismo
não,
e o desrespeito da base.
Deixa-me só dizer-te uma coisa que entronca no que diz. Não acho que o problema seja esse. O problema é que eles convenceram essas pessoas.
Não, mas é que não. Não, está bem, isso se convenceram.
Convenceram. Foram os únicos a falar com elas.
Pronto, a falar com
elas. Foram os únicos a perceber. Aqui há um problema e eu tenho que dar uma resposta a estas pessoas. Por vezes é através do programa de última hora oportunista que vai cooptar com a do Estado Social, por vezes é culpando a minoria, é culpando o vizinho.
E às vezes as duas
é culpando,
coisas.
E as duas ao mesmo tempo. E é esse caldo explosivo que é o problema.
Só culpar o vizinho não chega.
Não chega só.
E sobretudo cá não
chega. Não chega para 41%. Mas para 41%, se juntares o resto já funciona.
Eu só quero dizer, para mim o grande problema dos países, agora não estou a falar especificamente da França, dos países ocidentais, do primeiro mundo, não é o aumento da pobreza, que na maior parte dos casos não aumentou, é a partilha do progresso. Ou seja, é nós, por exemplo, temos cada vez que tens crescimentos que te permitiriam partilhar algum progresso e as pessoas não trabalham menos horas, não trabalham menos anos, não, ou seja, essa partilha não existe. E é exatamente essa mudança que aconteceu, do meu ponto de vista, a partir dos anos 70, foi sempre piorando, que fez com que tivesse uma inversão política a partir dos anos 70, chama-se Reagan e Thatcher, no Ocidente, tivesse uma inversão na política do que foi a Europa e os Estados Unidos e atingisse, não me refiro especificamente à França.
Férias pagas,
não, mas a questão é exatamente essa, mas quando é que conseguiste as férias pagas. Então, sabes quando é que começaste a lutar pelas 40 horas? Sabes quando é que começaste a lutar pelas 40 horas? No princípio do século XX. E ainda estás a discuti-las.
As mesmas condições.
Tens 40
segundos. Não, é muito rapidamente, só para, porque é um complemento daquilo que eu disse há pouco. É verdade que o facto de haver muita gente que declarou votar em Macron, não porque acredita propriamente, porque adera ao seu programa, mas porque não havia alternativa, ou porque era o...
Porque quer defender a democracia.
Quer defender a democracia. Não tem, a meu ver, o valor que nós lhe atribuímos tão negativo porque é por causa do sistema da segunda volta, mas para além disso, convém também dizer, que mostra que a cerca sanitária e a ideia da Frente Republicana ainda está mais viva, ainda está mais viva do que se pensava.
Nós fechamos aqui, não se esqueçam que se quiserem voltar a ouvir várias vezes este programa, vão ouvir o nosso podcast. Até para a semana.